secretário que faça a chamada nominal dos vereadores.
Almiro Vitti de Aguiar. Presente. Ezequiel Rocha Guimarães. Gelsi Sparrenberg Vitti.
Presente.
Jarbas Jacob Bren. Presente. Jefferson Sparrenberg de Oliveira. Presente. João Olida Rosa. Presente. Ricardo Lima da Silva. Sérgio Pruschvitch. Silvério Beck Koenig.
Havendo número regimental de vereadores, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 14 de março de 2022. Invocando a proteção de Deus, peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Alguém tem a Bíblia para fazer? Vai.
Vai lá. Faz a leitura da Bíblia, senhor presidente.
Não tem. Salmo 85, versículo 1 a 7. Prosperidade e justiça. Salmo do grupo ao regente do coro. O Senhor Deus, tu tens sido bom para a tua terra. Fizeste com que Israel prosperasse outra vez. Perdoaste todos os pecados do teu povo e não olhaste para as suas maldades. Acalmaste todo o teu furor e deixaste de lado o fogo da tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira nunca vai acabar? Dá-nos forças novamente, e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor e dá-nos a tua salvação. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Então peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas. Presidente, vereador Gelsi Sparrenberger Witt. Secretário, vereador Jarbas Jacob Bren. Ata número 004-2022. Aos dias 7 do mês de março de 2022, às 19 horas, reuniram-se na sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas os seguintes vereadores: Almiro Vitti de Aguiar, PP, Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, Gelsi Sparrenberger Vitti, MDB, Jarbas Jacob Bren, MDB, Jefferson Sparrenberger de Oliveira, MDB, João Olida Rosa, PP, Ricardo Lima da Silva, PP, Silvério Becker Koenig, PP, Sérgio Pruschvitch, MDB. Assim, havendo o número regimental de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária, dando início à presente sessão. O senhor presidente solicitou ao vereador Almiro a leitura de um versículo da Bíblia, dando seguimento. O senhor presidente solicitou do secretário da mesa a leitura das atas das sessões extraordinárias do dia 10 de janeiro de 2022, 1º de fevereiro e 23 de fevereiro de 2022. A seguir, colocou-as em discussão, não havendo quem quisesse discuti-las, colocou em votação, que foram aprovadas por unanimidade, dando seguimento aos trabalhos. Passou ao secretário da mesa a leitura do expediente. Ofício número 090 de 2022 do Executivo Municipal, solicitando agendamento do espaço da tribuna no dia 14 de março de 2022 para realização de audiência pública. Ofício número 089 de 2022 do Executivo Municipal, enviando o projeto de lei número 11/2022, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por excepcional interesse público. Ofício 092 de 2022 do Executivo Municipal, enviando o projeto de lei número 12/2022, suplementa rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. Ofício número 093 de 2022 do Executivo Municipal, enviando o projeto de lei número 13 de 2022, amplia o número de vagas para provimento de cargo de monitor de transporte escolar, passando de 2 para 4 vagas. Dando seguimento, o senhor presidente passou ao pequeno expediente. Não havendo quem quisesse usar o espaço, passou ao grande expediente. Não havendo quem queira usá-lo, o senhor presidente passou à discussão da pauta. Colocou em discussão o projeto de lei número 011/2022 e 012/2022 e 013/2022. Não havendo quem queira discutir, o senhor presidente baixou os mesmos para as comissões. A seguir, passou ao espaço destinado às explicações pessoal. Usou do espaço o vereador Silvério. Não havendo mais quem queira usar o espaço, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão ordinária. Do que para constar, foi lavrada a presente ata, que foi digitada e estão levantados os trabalhos. Eu, secretário, subscrevo juntamente com o senhor presidente. Jarbas Jacob Bren, secretário. Gelsi Sparrenberger Witt, presidente.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Não tendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Antes de eu passar a palavra ao secretário, eu só quero fazer uma colocação aqui para a TV Web, até porque a gente semana passada não transmitiu a sessão, né? Ela ocorreu por causa de falta de energia. A sessão do dia 7 de março ela não foi transmitida, né? Então que fique registrado, por causa de falta de energia elétrica nas dependências da Câmara, certo? Agora eu passo a espaço ao secretário da Saúde, senhor Rômulo.
Uma boa noite a todos. Boa noite aos vereadores de ambas as bancadas, a todas as pessoas presentes, ao pessoal da TV Web que está fazendo a transmissão. Conforme foi lido, foi feita uma solicitação para que a gente pudesse fazer a apresentação do nosso terceiro quadrimestre do ano de 2021, referente às produções de saúde. Em relação ao terceiro quadrimestre de 2021, das produções, né, relatório quadrimestral de dados de produção de serviços de saúde, tá, que são lançados no DigiSUS, e posteriormente também a leitura das análise e considerações sobre o relatório orçamentário e financeiro do município, que é o MGS, Monitoramento de Gestão em Saúde. Então, passo a fazer a apresentação aqui dos dados de produção. Nós tivemos no último quadrimestre, então, compreendendo aí os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, né, em relação à produção ambulatorial da atenção básica, consultas médicas clínicas 2.133, atendimento por profissionais de nível superior são enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo 2.382, tivemos então aí separadamente 204 atendimentos de fisioterapia, 2.018 de enfermagem, 160 de fonoaudiólogo e 3.085 procedimentos de enfermagem. O total, 7.600 procedimentos. A produção ambulatorial da atenção básica apresentada, então, no terceiro quadrimestre, totalizou 7.600 procedimentos, observando que a maior quantidade foi para os procedimentos de enfermagem, visitas domiciliares e atendimentos como avaliação antropométrica, aferição de pressão arterial e teste de glicemia capilar. Em relação à produção de urgência e emergência por grupo de procedimentos, então, o município de Três Forquilhas, ele tem a sua rede de urgência e emergência conveniada, né? Os atendimentos são feitos pelo SAMU, convênio com o município de Terra de Areia e Torres em seus respectivos pronto atendimento, e o serviço hospitalar de emergência no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes em Torres. Então, como se trata de uma atenção primária à saúde, não se tem aqui os serviços fixos de urgência e emergência. Produção de atenção psicossocial foram, então, os 217 atendimentos, atendimento de terapia individual em psicoterapia. Produção e atenção ambulatorial especializada. Produção de internações, quantidade de internações hospitalares por urgência e emergência, isso são pacientes que foram deslocados e necessitaram, foram deslocados para atendimento de urgência e emergência e precisaram de internações. Somaram-se 13 ao longo do último quadrimestre, né? Produção de assistência farmacêutica, que se divide em assistência farmacêutica municipal, e o componente especializado, que são os pacientes atendidos do estado, que foram então 36, são 36 pacientes que possuem atendimento especializado no componente farmacêutico, e no município foram 1.394. A produção da assistência farmacêutica no município, então, embora ela não seja contemplada no sistema CIA-SUS, né, não é um tipo de alimentação que é feito nesse sistema, referente ao componente especializado, considera-se relevante apresentar aqui no relatório detalhado do quadrimestre algumas informações e dados de cada período analisado. A assistência farmacêutica no município leva em consideração os tópicos do ciclo da assistência, sendo eles seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos especiais. Nesse contexto, esses tipos de atendimentos são atendimentos, são demandas que são encaminhadas para o Estado e o município apenas executa. Nesse contexto, são realizadas abertura de processo administrativo para obtenção de medicamentos especializados, orientação para as reavaliações e continuidades do processo, emissão de certidão de indeferimento quando a solicitação do medicamento em questão não fizer parte do elenco de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. Produção de vigilância em saúde por grupo de procedimentos, então, dando continuidade. Produção de vigilância em saúde, inspeção, renovação de alvarás e autos de infração, 2, 2 e 0 respectivamente, 2 inspeções, 2 renovações e 0 autos de infração. Controle de dengue, barbeiro e borrachudo, 234 atendimentos para controle de dengue, que são feitos as visitas nas casas, o LIRA, que é feito por amostragem, é sempre feito na sede, 2 para barbeiro e 18 borrachudo. São as aplicações de veneno biológico nos locais que estão ocorrendo a incidência de borrachudo. Que mais aqui? Análise dos fisagos e zoonoses, 24 e 21 amostras, respectivamente. A produção da vigilância em saúde, conforme os dados que fazem parte desse relatório quadrimestral, as atividades realizadas pela vigilância ambiental, que executa ações para o controle da dengue no município, são realizadas as visitas aos pontos estratégicos e armadilhas, conforme o programa de combate à dengue. É importante relatar que nós tivemos aqui também, fazendo aqui um parênteses, a gente teve uma visita do pessoal do estado, Porto Alegre, da 18ª, onde a gente conversou e foi analisado a situação e passaram uns números para nós, que até esses números eu não tenho aqui, não faz parte do relatório, mas ele nos colocou alguns números alarmantes pelo fato de a gente estar muito voltado para a questão, a gente, que quando eu me refiro a gente, é a situação do estado, tá? Muito voltado para o controle do Covid, né? Em todas as questões que a gente já tem conhecimento aí, internações e contaminações por Covid, isso foi ficando para trás, como muitas outras coisas, né? E a dengue, ela avançou no estado, uma coisa que não era vista antes. Então, eu só faço aqui esse lembrete para que todo mundo tenha os seus cuidados nas suas casas, com a água parada. A gente está ainda em período, né, de quente, agora com chuva, isso é bem importante que se veja. Tivemos morte por dengue no estado, então isso é bem importante. A gente não quer que o município, assim como os nossos municípios vizinhos, a gente não gostaria que tivesse infestação. E isso faz com que muitas vezes fique um pouco esquecido atrás de um problema maior que a gente tem. Assim como a gente está vendo agora muitas questões aí em relação a essa guerra que está ocorrendo aí, e se para de falar, né, não propositalmente, mas se para de falar em assuntos que talvez não deveriam ficar esquecidos, porque a gente acaba, de forma não intencional, relaxando, né, e ficando esquecido coisas que deveriam estar sempre em evidência. As consultas médicas especializadas. Essas consultas especializadas, ele também não é um indicador que ele é disponibilizado pelo sistema CIASUS. Ele é, justamente por se tratar, por ser fora da rede própria de saúde do município. Então, esse sistema é o sistema GERCOM, que ele é gerenciado pela Regulação Estadual de Saúde, e é onde a atenção primária cadastra seus pacientes para admissão em consultas de diversas especialidades médicas. Inclusive, um tema que foi debatido hoje na audiência pública também, quem estava presente lá em Torres, né, sobre a questão do GERCOM, das consultas de especialidade, e que está fazendo provocando esse movimento para trazer um hospital regional para o nosso litoral norte. Então, nesse momento, falaram muito sobre a questão dos atendimentos em especialidade, que nós estamos com muita defasagem, né? E tivemos esse problema mais agudizado aí em relação à questão da pandemia, aí, que já vem há 2 anos. Graças a Deus, agora estamos com números bem bons, mas nós tivemos aí um final de ano, uma virada de ano bem complicada. Graças a Deus, o número de mortes foi absolutamente reduzida por conta da vacinação, né? Acreditamos nisso. Mas o número de contaminações, de pessoas que tiveram que parar de seus empregos, seus trabalhos, isso então teve um aumento estratosférico como nunca tinha sido visto nem no início da pandemia. Eu quero fazer então aqui, voltando aqui para as consultas médicas especializadas, nós tivemos no quadrimestre, no último quadrimestre de 2021, 109 consultas, dentre elas estão medicina fetal, oncologia, urologia, basicamente essas consultas de urologia são consultas pelo consórcio ali norte, porque o estado está parado com o serviço de urologia. Mastologia, cardiologia, oftalmo, otorrino, dermatologia, ortopedia, pediatria, cirurgia pediátrica, desculpa, não é pediatria, cirurgia pediátrica, pediatria é serviço primário, consultas em cirurgia geral adulto, neurologia adulto, neuropediatria, endocrinologia pediátrica, andrologia, gastroenterologia, vascular, ginecologia especializada e endocrinologia. Então, esses foram as especialidades médicas que chegaram até nós e que foram agendadas e totalizaram o número de 109 consultas. Temos muitas consultas ainda solicitadas que encontram-se nesse sistema que foi mencionado, o GERCOM, e que a gente aguarda que o Estado consiga ampliar a oferta de vagas nos hospitais para que esses pacientes possam receber já o seu primeiro atendimento. Tivemos aí também 221 exames médicos, dentre eles ecodoppler, endoscopia, ecografias variadas, eletroencefalograma, colonoscopia, ressonância magnética e tomografia. Analisando então fazendo as considerações gerais sobre os dados da produção do serviço do SUS na atenção primária do município. O município utilizou para o monitoramento os indicadores de saúde da pactuação interfederativa que ocorreu em 2017 e foi até o ano de 2021, ano passado. Esses indicadores de pactuação, eles não ocorreram mais, eles foram eliminados, foram extintos pelo governo e vai estar se criando uma nova forma de avaliação. Tá? Mas como essa leitura se trata do último quadrimestre, ele ainda precisa ser falado aqui, né? Então, essa ficha de indicadores com os dados para o monitoramento mensal e quadrimestral, os indicadores RS, porque esses indicadores eles são divididos em indicadores do governo federal, que já são postos para cada município, e os indicadores que são pactuados com o governo estadual. Então, tudo isso ele vai ser substituído por outra metodologia de avaliação que ainda não está bem especificado. Né? Por enquanto, eles estão montando ainda esses indicadores. Então, em relação à pactuação sobre o último quadrimestre, o resultado quadrimestral foram obtidos no portal BI. Esse portal ele é um portal de gestão e ele é público, qualquer pessoa pode fazer a conferência lá. E em fichas também, alguns indicadores eles são defasados e a gente complementa com os sistemas próprios da unidade de saúde. No âmbito geral, o município ele atingiu os objetivos propostos, fortaleceu as ações de qualidade, incentivou os profissionais a desenvolverem um bom atendimento, as ações básicas de saúde através de serviços qualificados, visando a satisfação do usuário e a resolução dos problemas de saúde. As ações desenvolvidas são planejadas e executadas todas com o objetivo de aprimorar e melhorar os índices. Destaque-se que a programação anual de saúde é um dos instrumentos que faz parte do planejamento e foi elaborada, monitorada e avaliada pelos gestores e técnicos de diversos setores da Secretaria Municipal da Saúde, os quais têm como visão principal a implementação dos instrumentos de gestão, ferramenta para qualificar a rede municipal de saúde. Ao sintetizar e divulgar tais dados, este relatório demonstra avanços e as limitações também presentes no sistema municipal de saúde, buscando contribuir na construção de iniciativas capazes de fortalecer ações e produzir resultados positivos na promoção da saúde da população. Nesse sentido, uma questão importante é que o relatório oferece condições mais claras para verificar a aplicação dos recursos, a prevenção e manutenção da saúde, que pode ser observado através das atividades aqui já mencionadas e que tiveram como foco atingir as metas e ações estabelecidas. De maneira geral, as ações estão sendo realizadas, as metas atingidas. Neste quadrimestre, as principais dificuldades, e isso já não é a primeira vez que eu falo aqui, infelizmente a gente já vem durante todo os três quadrimestres de 2021, tendo que mencionar a questão da Covid, né? Ora, parece que estamos conseguindo vencer, daqui a pouco a gente leva um susto, mas enfim, isso acaba acarretando, levando a algumas dificuldades, não especificamente do município, mas também por conta de algumas legislações que saíram, por exemplo, do governo, próprio governo federal, que suspendeu a fiscalização e a aplicação de aplicação, não, a fiscalização de alguns indicadores que os hospitais também deveriam nos manter em quantidade. Então, muitas das coisas que foram pactuadas e foram contratadas com hospitais, eles tiveram essa flexibilização porque argumentaram que estavam sobrecarregados. E isso acaba fazendo com que venha vindo estourar aqui na ponta, que é nos municípios e nos munícipes. Dando prosseguimento. Agora eu gostaria de fazer também aqui a leitura das considerações do MGS, que é o Monitoramento de Gestão, sobre a questão das aplicações dos recursos, né, em percentuais, o que é definido por leis, que a gente precisa fazer essas aplicações. Então, a Secretaria da Saúde aplicou os recursos conforme suas portarias de aplicação, analisando o relatório quadrimestral, verifica-se que a utilização dos recursos ocorreu da seguinte forma. Na fonte municipal foram utilizados mais de 91,45% dos recursos repassados, provenientes das transferências de impostos repassados em período. Os recursos da fonte estadual estão sendo aplicados de forma satisfatória, havendo uma significativa aplicação, onde neste último quadrimestre houve um repasse expressivo do Estado a título de dívidas de anos anteriores, que não foram utilizados até a data de 31/12/2021. Portanto, o percentual de utilização apresentou 25,97% dos recursos transferidos, dentro dos vínculos de cada programa. Na fonte federal foram utilizados 100% dos recursos transferidos pelo governo, dentro dos vínculos também de cada programa, e ainda uma parte do saldo do quadrimestre anterior, o que consideramos boa utilização, levando-se em conta toda a burocracia que envolve o processo de compra. Concluímos ainda que a fonte municipal continua sendo a maior investidora de recursos na saúde pública municipal, aplicando além do que é preconizado pela Emenda Constitucional 29, perfazendo, então, o total de 17,56% no terceiro quadrimestre de 2021. Então, superando o que é preconizado pelo governo federal. E é isso aí. Eu gostaria de falar. Agradeço aqui a disponibilização do espaço e a atenção de vocês, por alongar um pouco mais também essa sessão. Agradeço aí ao pessoal da TV Web que está transmitindo isso. Isso faz com que a informação não fique restrita a esse ambiente aqui e ele possa ser difundida aí nas redes sociais e reproduzida se caso seja necessário. Muito obrigado.
Secretário, eu agradeço a sua explanação e lhe convido para ficar aqui que a gente quer fazer uma entrega de uma emenda da nossa bancada, tá? Muito obrigado pela sua atenção, secretário. E a casa está sempre à disposição quando precisar fazer as colocações referentes à saúde do município. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente.
Moção de pesar, número 01-2022. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Queremos, através desta moção, externar votos de mais profundo pesar pelo falecimento da senhora Zenaide dos Santos Bopsin. Que Deus, com sua imensa sabedoria e misericórdia, possa confortar seus familiares e amigos neste momento de dor e de saudades. Sua passagem pelo mundo físico foi marcada pelo exemplo de pessoa que era uma pessoa batalhadora, que sempre se portou com a capacidade e dedicação. Como amiga, sempre se mostrou fiel e verdadeira, e sem qualquer discriminação, à disposição de todos os que a procuravam. Uma mulher dedicada e amorosa. Enfim, como ser humano, um exemplo, inspirando-nos nesta nossa iniciativa. E reconhecimento da pessoa que queria e estimada, que foi nossa saudosa amiga Zenaide. E cabe a nós, que tivemos a honra de conviver com ela, reverenciar a sua memória e agradecer a enorme contribuição que ela prestou à nossa cidade. Fique registrado este postúmulo reconhecimento com uma homenagem à nossa querida amiga, que teve uma vida voltada à sua família, aos seus amigos, além de tantas outras pessoas que sempre faziam presença em sua vida. Hoje existe uma lacuna, ocasionada pela súbita partida dessa grande mulher, mas confortamos-nos renovados pela promessa do momento de júbilo, que a todos chegará. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará a pastagem. João 10:9. Assim, a Câmara Municipal de Três Forquilhas, através de seu presidente, vereadores, funcionários, com sua fé, dignidade, comprometimento para com os seus familiares e amigos, com muita sensibilidade e carinho, vem compartilhar com a digníssima família para que a paz e felicidade reine no meio de todos, dedicando o nosso mais profundo pesar pelo falecimento da senhora Zenaide dos Santos Bopsin. A moção de pesar será encaminhada às mãos da família da senhora Zenaide dos Santos Bopsin, a quem esta Câmara expressa as mais sinceras condolências. Três Forquilhas, 14 de março de 2022. Assinam esta moção de pesar, senhor vereador Gelson Sparrenberg Witt, presidente do Legislativo, vereador Almiro Witt de Aguiar, vereador Ezequiel Rocha Guimarães, vereador Jarbas Jacob Brem, vereador Jefferson Sparrenberger de Oliveira, vereador João Oli da Rosa, vereador Ricardo Lima da Silva, vereador Sérgio Prusch Witt, vereador Silvério Beck Cone. Ofício número 02 de 2022, Três Forquilhas, 10 de março de 2022. Senhor Gelsio Witt, aqui botaram certo, presidente da Câmara de Vereadores de Três Forquilhas, assunto, uso da Câmara de Vereadores. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, através do presente ofício emitido pela Secretaria de Assistência Social, solicitamos o uso do espaço da Câmara de Vereadores na data de 22 e 23 de março de 2022, para a realização de capacitação intermunicipal de visitadoras do programa Primeira Infância Melhor, PIM, utilizando meios de comunicação com a participação do palestrante e convidados, sendo que tínhamos para o momento, reiteramos votos de estimo, apreço. Atenciosamente, Adriana Machmann, Secretária Municipal de Assistência Social e Cultura. Congregação Evangélica Luterana São Paulo, Boa União, Três Forquilhas, Rio Grande do Sul. Venho por meio deste convidar os senhores vereadores do município de Três Forquilhas para a cerimônia de instalação do pastor Célio Roberto Souza na Congregação Evangélica Luterana São Paulo de Boa União, que ocorrerá no dia 27 de março de 2022, às 15 horas. Desde já agradeço a presença de todos. Três Forquilhas, março de 2022, Reverendo Célio Souza. Ofício número 15-2022. Rômulo Bren Hoffmann, secretário municipal da Saúde. Ao senhor secretário municipal da Saúde, reiterando o compromisso com a saúde pública de nosso município, informamos a destinação de emenda de bancada do MDB junto ao orçamento municipal de 2022 na importância de R$ 88.536,30 para aquisição de veículo zero quilômetro para atendimento de nossa população. Informamos ainda que foi destinado um montante de R$ 59.024,23 das emendas individuais para custeio da saúde de nosso município, como aquisição de medicamentos, exames e materiais de consumo. Na oportunidade, comunicamos à administração municipal que no mês de dezembro de 2021, o Ministério da Saúde repassou ao município de Três Forquilhas a importância de R$ 109.000 para aquisição de um aparelho de ecógrafo, equipamentos de uso permanentes para Unidade Básica de Saúde Irmã Maria Clara e José Hoffmann, em Bonião, emenda parlamentar do deputado federal Alceu Moreira. Certos de vossa atenção, Três Forquilhas, 14 de março de 2022. Vereadores: Gelsi Sparrenberger Witt, Ezequiel Rocha Guimarães, Jarbas Jacob Brem, Sérgio Prusci Witt e Jefferson Sparrenberger de Oliveira. Projeto de Resolução número 01 de 2022. Outorga aos ex-presidentes e ex-vereadores, ex-vereadoras desta Câmara o título de cidadão benérico do município de Três Forquilhas e da outras providências. Artigo 1º. Fica outorgado aos ilustres senhores e senhoras, ex-presidentes e ex-vereadoras desta Casa, o título de cidadão benérico do município de Três Forquilhas. O diploma a ser conferido nos termos do artigo 1º será entregue em sessão solene no ginásio Padre Luiz Benini, no dia 24 de março de 2022. As despesas decorrentes deste decreto, tais como placas de homenagem, coquetel, assim como posterior quadro de ex-presidentes, ocorrerão por conta de verbas orçamentárias desta Casa Legislativa. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, Três Forquilhas, 14 de março de 2022. Almiro Witt de Aguiar, PP, Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, Gelsi Sparrenberger Witt, MDB, Jarbas Jacob Brem, MDB, Jefferson Sparrenberger de Oliveira, MDB, João Oli da Rosa, PP, Ricardo Lima da Silva, PP, Sérgio Prusci Witt, MDB, Silvério Beck Koenig, PP. Pedido de informação 001-2022. O vereador Jefferson Sparrenberger de Oliveira, que abaixo subscreve, requer que seja concretizado o seguinte pedido de informação: que a administração municipal envie cópia das portarias de nomeação de todos os cargos em comissões, contratos temporários e nomeações do concurso público vigente desde 1º de janeiro de 2021. Nestes termos, pede deferimento. Três Forquilhas, 14 de março de 2022. Jefferson Sparrenberger de Oliveira, MDB. Três Forquilhas, 14 de março de 2022. Senhor Presidente, ao ensejo de cumprimentarmos Vossa Senhoria, vimos na oportunidade enviar para apreciação dos nobres vereadores o projeto de lei que autoriza a contratação, por excepcional interesse público, de servidores para o município de Três Forquilhas. Justifica-se as presentes contratações emergenciais, pois todos os candidatos da lista aprovado do concurso 001-2020 para o cargo de auxiliar de creche foram nomeados para as vagas, mas alguns não assumiram e desistiram da nomeação, ficando o quadro de funcionários em déficit, devido ser uma área de extrema importância, onde são necessários as auxiliares para atender a alta demanda da educação infantil. Solicitamos a aprovação do presente projeto emergencial, enquanto elaborado o processo seletivo para a contratação destas vagas. Da mesma forma, solicitamos a aprovação para a contratação de um professor de educação física, pois todos os candidatos aprovados no processo seletivo 01 de 2021 já foram chamados e não assumiram a vaga. Portanto, enquanto se aguarda a realização do processo seletivo, solicitamos a aprovação das contratações. Certos da atenção e pronto atendimento, solicitamos a aprovação deste projeto. Atenciosamente, Loraci Clippel Melo German, Prefeita Municipal. Marta Klippel Melo, secretária municipal da administração. Projeto de Lei 014/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidores por excepcional interesse público. A Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Três Forquilhas autorizado a contratar os servidores abaixo descrito por excepcional interesse público. Quantidade 3, auxiliar de creche. Vencimento R$ 1.292,83, 40 horas semanais. Uma professora de educação física. Vencimento R$ 1.542,75, carga horária 20 horas semanais. Artigo 2º. As contratações mencionadas terão validade de 90 dias a contar da publicação desta lei. Artigo 3º. Os contratados estarão sujeitos à lei municipal que estabelece o regime jurídico dos servidores municipais. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias específicas, contratação por tempo determinado. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, em 14 de março de 2022. Parecer das comissões. No dia 10 de março de 2022, reuniram-se... Não é agora? Então, voltamos lá. Tem que botar a ordem do dia, né? Só que nem os caras.
Passamos ao pequeno expediente. Podem fazer uso do espaço 5 vereadores pelo espaço de 5 minutos cada um. Não tendo quem queira usar desse espaço, passamos ao grande expediente. Podem fazer uso desse espaço 2 vereadores pelo espaço de 15 minutos cada um. Não tendo quem queira usar desse espaço, passamos à discussão da pauta. Está em discussão a moção de pesar número 001/2022. Não tendo quem queira discutir, coloco para posterior votação. Está em discussão o projeto de resolução número 001/2022, que outorga aos ex-presidentes e ex-vereadores desta Câmara o título de cidadão benemérito do município de Três Forquilhas e da outras providências. Está em discussão. Não tendo quem queira discutir, coloco para posterior votação. Está em discussão o pedido de informação número 001/2022 do vereador Jefferson Sparenberger de Oliveira. Está em discussão. Não tendo quem queira discutir, coloco para posterior votação. Está em discussão o projeto de lei número 014/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidores por excepcional interesse público. Está em discussão. Não tendo quem queira discutir, eu baixo para as comissões aos pareceres. Agora sim, solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres.
Vamos lá, então.
Dos projetos que estão na casa.
Parecer das comissões. No dia 10 de março de 2022, reuniram-se na sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas os seguintes vereadores. Componente da Comissão de Constituição e Justiça, Infraestrutura Urbana e Rural. Presidente, Jarbas Jacob Brem, MDB. Relator, Jefferson Sparrenberger de Oliveira, MDB. Membro, João Olida Rosa, PP. Comissão de Finanças e Orçamento e Controle Externo. Presidente, Jefferson Sparrenberger de Oliveira, MDB. Relator, Silvério Beck Koenig, PP. Membro, Gelsio Sparrenberger, Vitch, MDB. Tem um erro, presidente. Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, Turismo e Meio Ambiente e Serviços Públicos. Presidente, Ezequiel Rocha Guimarães, MDB. Relator, Jarbas Jacob Brem, MDB. Membro, Almiro Vitch de Aguiar, PP. Em análise ao projeto de lei número 12/2022 do Poder Executivo Municipal, enviado a esta comissão no dia 7 de março de 2022, que suplementa rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. Concluíram com o parecer favorável pelas razões expostas. O projeto de lei 12 de 2022 trata-se de matéria orçamentária, tendo em vista a abertura de créditos especiais, onde dispõe de recursos disponíveis para sua abertura. Quanto à legalidade do referido projeto, não apresenta vícios de iniciativa ou de ordem técnica, não havendo nenhum afronto legal à constitucionalidade que regem a matéria, o projeto é legal e merece a aprovação dos nobres eis. Sendo, portanto, o projeto de lei 12 de 2022 aprovado com os seguintes votos. Vereadores, Comissão de Constituição e Justiça, Infraestrutura Urbana e Rural. Jefferson Sparrenberg Oliveira, MDB, vota sim. Ezequiel da Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Almiro Vitch de Aguiar, PP, vota sim. Comissão de Finanças, Orçamento e Controle Externo. Sérgio Prushevich, MDB, vota sim. João Olida Rosa, PP, vota sim. Jefferson Sparrenberger de Oliveira, MDB, vota sim. Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Jarbas Jacob Brem, MDB, vota sim. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Silvério Beck Koenig, PP, vota sim. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, em 14 de março de 2022. Parecer das comissões. No dia 10 de março de 2022, reuniram-se na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas os seguintes vereadores. Componente da Comissão de Constituição e Justiça, Infraestrutura Urbana e Rural, presidente Jarbas Jacob Brem, MDB, relator Jefferson Sparrenberger de Oliveira, MDB, membro João Olida Rosa, PP. Comissão de Finanças, Orçamento e Controle Externo, presidente Jefferson Sparrenberger de Oliveira, MDB, relator Silvério Becker Koenig, PP. Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, Turismo e Meio Ambiente e Serviços Públicos. Presidente Ezequiel Rocha Guimarães, MDB. Relator Jarbas Jacob Brem, MDB. Membro Almiro Vitch de Aguiar, PP. Em análise ao projeto de lei número 13 de 2022, o Poder Executivo Municipal envia a esta comissão no dia 7 de março de 2022, que amplia o número de monitor para provimento de cargo de monitor de transporte escolar, passando de 2 para 4 vagas. Concluíram com o parecer favorável pelas razões expostas, o projeto de lei 13/2022 tem por objetivo a ampliação de vagas de monitor transporte escolar, onde há necessidade, quando a legalidade ou referido projeto não apresenta vícios de iniciativa ou de ordem técnica, não havendo nenhuma afronta legal ou constitucional, o projeto de lei é legal e merece aprovação dos nobres eixos, sendo, portanto, o projeto de lei 13/2022 aprovado com os seguintes votos. Vereadores, Comissão de Constituição e Justiça, Infraestrutura Urbana e Rural, Jefferson Sparrenberger de Oliveira, MDB, vota sim. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Almiro Vitti de Aguiar, PP, vota sim. Comissão de Finanças e Orçamento e Controle Externo, Sérgio Prushvitch, vota sim. João Olida Rosa, PP, vota sim. Jefferson Sparrenberger de Oliveira, MDB, vota sim. Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos, Jarbas Jacob Brem, MDB, vota sim. Ezequiel da Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Silvério Beck Koenig, vota sim. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, em 14 de março de 2022. Parecer das comissões. No dia 10 de março de 2022, reuniram-se na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas os seguintes vereadores, componentes da Comissão de Constituição e Justiça, Infraestrutura Urbana e Rural, presidente Jarbas Jacob Brem, MDB, relator Jefferson Sparrenberger de Oliveira, MDB, membro João Olida Rosa, PP, Comissão de Finanças e Orçamento e Controle Externo, presidente Jefferson Sparrenberger de Oliveira, relator Silvério Becker Koenig, membro Gelsi. Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, Turismo e Meio Ambiente e Serviços Públicos, presidente Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, relator Jarbas Jacob Brem, MDB, membro Almiro Vitti de Aguiar, PP. Em análise ao projeto número 11 de 2022 do Poder Executivo Municipal, enviado a esta comissão no dia 7 de março de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar servidores por excepcional interesse público. Concluíram com o parecer favorável, pelas razões expostas, o projeto de lei 11/2022 tem por objetivo a admissão de coordenadora pedagógica, de coordenador pedagógico, onde há necessidade de contratação para atendimento da Secretaria da Educação. Quanto à legalidade, o referido projeto não apresenta vícios de iniciativa ou de ordem técnica. Não havendo nenhum afronto legal ou constitucional, o projeto de lei merece aprovação dos nobres eixos, sendo, portanto, o projeto de lei número 11/2022 aprovado com os seguintes votos. Vereadores, Comissão de Constituição e Justiça e Infraestrutura Urbana e Rural, Jefferson Sparrenberger de Oliveira, MDB, vota sim. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Almiro Vitti de Aguiar, PP, vota sim. Comissão de Finanças, Orçamento e Controle Externo, Sérgio Prushvitch, MDB, vota sim. João Olida Rosa, PP, vota sim. Jefferson Sparrenberger de Oliveira, MDB, vota sim. Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos, Jarbas Jacob Brem, MDB, vota sim. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Silvério Beck Koenig, PP, vota sim. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, em 14 de março de 2022.
A ordem do dia. Está em votação o projeto de lei número 011/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidores por excepcional interesse público. Votação. Os vereadores que aprovaram pela mesma comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o projeto de lei número 012/2022, que suplementa rúbricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. Votação. Os vereadores que aprovaram pela mesma comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o projeto de lei número 013/2022, que amplia número de vagas para provimento do cargo de monitor de transporte escolar, passando de 2 vagas para 4 vagas. Votação. Os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em votação a moção de pesar número 001/2022. Os vereadores que aprovarem permaneçam como está. E os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em votação o projeto de resolução número 001/2022. Outorga aos ex-presidentes e ex-vereadoras desta Câmara o título de cidadão benemérito do município de Tesouquilhas e da outras providências. Votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o pedido de informações número 001/2022 do vereador Jefferson Sparenberger. Votação. Os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Explicações pessoais. Podem fazer uso desse espaço 6 vereadores para espaço de 5 minutos cada um. Com a palavra, vereador Sérgio.
Quero saudar a mesa diretora, saudando a mesa diretora, eu saúdo os demais colegas vereadores. Quero também saudar a professora Angelita, meu grande amigo Rude, e a filha de vocês, Safrandia, linda e querida. Também saúdo a TV Web, que nos coloca dentro de cada casa e cada lar. Saúdo também a nossa secretária da Câmara, Andréia. Presidente, Gelson, vim usar a tribuna, dando aqui, em parte, meus parabéns pela linda moção de pesar que fizeram a nossa querida amiga Zenaide. Uma pessoa que aprendi a conviver há quase 40 anos atrás. Isso, para mim e para nós, deixou um vazio muito grande. Uma pessoa que para nada se custava e nada achava ruim quando a gente chegava na Câmara ou precisava de algo que dependesse dela. Eu digo que a moção foi linda, muito bonita, muito até bem feita. Mas o mais bonito era se a Zenaide estivesse aqui. Eu só tenho o que lamentar que a Zenaide não teve uma mão amiga no momento que caiu, lá para que alguém a levantasse e a socorresse. Esse é o meu maior pesar. Mas quero dizer aqui e para todos que estão ouvindo, tenho certeza que a Zenaide, a alma da Zenaide, o corpo dela está morto, mas a alma dela está viva. está num lugar muito melhor e muito melhor do que nós. Mas deixo aqui, mais uma vez, o meu reconhecimento pelo belo trabalho que a Zenaide prestou a essa casa, em nome de todos os vereadores. Muito obrigado.
Continua disposto a tomar espaço.
A palavra é do Jorge.
Em primeiro lugar, cumprimentar a mesa diretora, senhor presidente, os colegas vereadores, Julián, da nossa TV Web, que leva as informações às casas dos nossos munícipes e região, professora do primário, da primeira série, professora Angelita, Rude, Maria Carolina, nossa diretora da Câmara, Andréia. Estamos iniciando o ano legislativo, propriamente dito. Se iniciou na semana passada, mas hoje, através da transmissão, conforme o presidente disse ali, por a falta de energia. E se Deus quiser, vamos ter um ano aí de muitas discussões, de muitas conquistas para o nosso município, mas de muito diálogo. E como foi no ano de 2021, conduzido esta casa pelo presidente Sérgio, de muita harmonia entre as nossas bancadas e um trabalho que com certeza renderá frutos para Três Forquilhas. Angelita, Rude, Maria Carolina, toda a família da Zenaide, eu vou pedir aqui desculpas, mas eu não vou fazer nenhuma menção a ela, porque não irei me controlar, porque foram 40 anos, eu tenho 41 anos aí, a gente conviveu junto desde criança, então com toda a sua história, me desculpe, neste momento já foi muito difícil para mim ler aquela moção, que foi muito bem feita e elaborada pela diretora desta casa, Andréia, na qual registro aqui meus agradecimentos, tá? Senhor presidente, hoje estamos estreando aí os nossos microfones novos, adquiridos por esta casa, que é uma conquista de todos nós. Estamos no mês das festividades do nosso município. Nosso município que completa neste ano 30 anos de emancipação política administrativa. Tivemos aí a abertura do campeonato municipal no domingo, não ontem, no outro domingo, tivemos, abaixo de muita chuva, eu sei aí, acompanhei o vereador Silvério, a caiacada, temos a sessão solene, temos a grande cavalgada e pedimos a Deus aí que nos dê o privilégio de termos um tempo bom no próximo fim de semana para continuarmos estas festividades, tivemos o encontro do Dia Internacional da Mulher e assim vamos comemorando estes 30 anos de emancipação política administrativa. Quero registrar que hoje estivemos numa audiência pública lá na UBRA referente ao Hospital Regional, que é um sonho, que é um anseio de todo o litoral norte, que é um anseio de todos nós, que é de suma importância. Então, todos que participaram lá, que participamos na manhã desta segunda-feira, vimos o debate, as discussões referente a isto, a esta grande conquista que, se vir para o nosso litoral, será muito importante. Fico também satisfeito, vereador Zeca, vereador Jefferson e ao Sérgio, ao nosso presidente Gélcio, que quando tivemos em Brasília, na busca de recursos, na busca de melhorias para o nosso município, lá tivemos a honra e a oportunidade de falarmos com a senadora Zenaide Calado, relatora do projeto do piso da enfermagem, que já foi aprovada em 2 turnos pelo Senado, aonde contempla as auxiliares de enfermagem, as técnicas de enfermagem, as enfermeiras e as parteiras. E hoje, escutando o pronunciamento dos nossos deputados federais, isto está avançando na Câmara dos Deputados para ser votado e aprovado, e com certeza se concretizará este piso dessas pessoas que trabalharam nesta guerra que estamos, parece, vendo o seu fim, que é o Covid. Então, merecido aí este piso da enfermagem. Aqui também entregamos aí ao secretário Rômulo, que fez a sua explanação, que fez a sua apresentação do SARDSUS, do MGS, do último quadrimestre de 2020, a nossa emenda da nossa bancada no valor de R$88 mil para aquisição de um veículo zero quilômetro para a nossa Secretaria da Saúde, e também mais R$59 mil para recursos de custeio, para aquisição de materiais de insumo, de medicamentos e de exame em prol da nossa população. Também quero aqui registrar que em dezembro o Ministério da Saúde fez o pagamento de R$109 mil da emenda do deputado federal Alceu Moreira para o nosso município, para aquisição do aparelho de ecógrafo, e o restante do recurso remanescente desta emenda para ser aplicado em equipamentos permanentes para as nossas unidades básicas de saúde, Irmã Maria Clara e José Hoffmann, em Boa União. Então, digo assim, que fiquei hoje também muito feliz quando, ao meio-dia, fui ao município vizinho de Itati e vi, constatei uma empresa fazendo a topografia da nossa RS-417. Uma luta nossa, uma luta de todos os moradores da RS, mas uma luta do nosso município, que se vem há vários anos se trabalhando em prol disso aí, para ligarmos a Rota do Sol com a 101. Fazermos um elo de ligação aí dos dois municípios de Itati e Três Forquilhas, aonde possa ser um caminho de passagem de quem desce a serra ou quem sobe a serra por os nossos dois municípios. Esta luta, a nossa bancada está engajada nela. Em janeiro de 2020, assim que assumimos esta casa, estivemos em audiência com o secretário Juvir Costela, aonde ele começou a trabalhar este processo. Foi comunicado ao deputado Hernani Polo sobre esse anseio, foi passado essa nossa demanda através dele à prefeita Lola, e aonde ele nos disse: fazem o projeto que a gente vai atrás do recurso. Então, fico muito feliz de saber que, com certeza, esse projeto pode estar sendo elaborado para juntos buscarmos este recurso para concluirmos a RS, já que fomos contemplados ali pelo avançar turismo do governo do Estado com a obra de asfáltica da nossa comunidade de São Sebastião. Então, deixo aqui registrado nesta primeira sessão meus parabéns, Três Forquilhas. O parabéns não é para Três Forquilhas, mas sim para toda a nossa população, para todos os nossos munícipes que nesses 30 anos e anterior aos 30 anos construíram e constroem Três Forquilhas a cada dia e a cada momento. Juntos vamos construindo a Três Forquilhas que queremos. Meu muito obrigado.
Continua à disposição mais espaço. Palavra do Silvério.
Quero cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar os demais colegas vereadores, funcionários da casa. Quero cumprimentar também o pessoal de casa que nos assiste através da TV Web. Também quero cumprimentar a Angelita, minha professora Angelita, o seu esposo Rudy e a sua filha. Queria falar a respeito da moção aqui que a gente teve. Eu não tinha muito conhecimento com a Zenaide. Na verdade, eu enxergava ela mais de passagem, porque eu não fui aluno da Zenaide. Fui conhecer mesmo a dona Zenaide quando cheguei aqui na Câmara. Gente, eu posso dizer assim que ela me tratava como um filho, na verdade, porque ela, sempre que eu chegava aqui, ela me abraçava, queria saber como é que estavam as crianças, como é que estava a minha esposa. Então, a gente ficou muito triste, até conversei com a Angelita na noite ali, a gente fica chateado pela Zenaide, mas certo, Deus tinha um plano para ela, né? Acredito eu que talvez estivesse traçado para a Zenaide, não sei, a gente não quer aceitar, né, na verdade, mas a gente tem que entender também que talvez seja Deus que tenha traçado isso para nossa amiga Zenaide, a comadre, ela me chama de compadre, né? Então, que Deus a tenha lá, a gente sabe que ela era uma boa pessoa, não falo só porque a Zenaide partiu, não é isso, não, é porque a gente realmente, eu sinceramente gostava muito da Zenaide, então, que Deus a tenha, que Deus conforte também o coração de vocês aí, a família que fica para trás aí, mas que a gente vai ter sempre um sentimento de tristeza, né? Vai estar sempre aquele vazio, mas Deus que dê forças aí para que a vida de quem fica continue, a gente segue de cabeça erguida e fazendo o que Deus quer. E quanto aos festejos do município, tivemos também a abertura do campeonato lá no Morro do Chapéu, tivemos bons jogos, pude, só não vi o último, na verdade, porque acabei sempre aquele tempo lá, mas vi que nossos atletas estão de parabéns. Eu vi um bom jogo, também posso citar um bom jogo que eu observei, foi o jogo da equipe do colega Zeca e do Matheus, né, da filha da prefeita Lola. É um jogo mais disputado, sei que o time do colega Zeca perdeu, mas não quer dizer nada. Realmente foi um jogo de encher os olhos para quem estava lá olhando, um jogo bonito, parabéns, vereador Zeca, pelo jogo que fizeram. Também quero registrar aqui a abertura da caiacada abaixo de chuva também, não foi fácil. Quero dar os parabéns para as pessoas que se encorajaram de entrar no caiaque, fazer o trajeto na chuva. Eu tive vontade de participar, coragem que faltou para ir à água lá mesmo, é como eu digo, o caiaque acho que afunda comigo, isso é um pouco pesado. Mas estão todos de parabéns, agradecer ao Mauri pela receptividade que teve para a gente ali, na hora de servir o almoço. E também, né, colega Sérgio, deixar o convite para a grande cavalgada, então, do dia 19, que tenhamos um dia bonito, um dia de sol, se não for de sol, mas nublado, sem chuva, né, para que tudo corra muito bem. Também teremos no domingo o tiro de laço no seu Adair. E segue os festejos pela semana afora aí, tem mais a sessão solene agora é dia 24 também, né, que vai ser feita uma justa homenagem, né, a todos que contribuíram com o município, a todos que passaram por essa casa. Temos aí ao primeiro prefeito e vice-prefeito, né, o colega Sérgio Vitti, nosso primeiro vice-prefeito do município, então são 30 anos de luta, né, colega Sérgio? Que Deus abençoe todos aí. É. Que Deus abençoe, então, todos aí, todos os munícipes que estão em casa nos assistindo, e até a próxima sessão. Obrigado, senhor presidente.
Continua a palavra. Não tendo quem queira usar, vou usar do espaço.
Peço ao secretário, ao vice-presidente, que assuma o espaço.
Quero cumprimentar a mesa diretora, meus demais colegas vereadores, a professora Angelita, o Rudi e a filha de vocês. Ao nossa diretora da casa, Andréia, ao rapaz que está transmitindo a nossa sessão, né, e as pessoas que estão nos assistindo de casa nessa noite. Eu quero também prestar minha homenagem aqui, porque eu vim para essa casa aqui em 97, então desde aquela época a Zenaide sempre demonstrou um carinho especial, né, independente de partido, de cor, de religião, né, o carinho que ela teve sempre com a gente, com todos nós, né? Eu acho que é difícil a pessoa assim que mesmo às vezes sabendo que ela tinha algumas atribulações, mas ela sempre aqui, ela demonstrava a força de vontade e o carinho para com todos que chegavam aqui, né, que nem diz o vereador Silvério, dava um abraço, né, e sempre dando uma atenção especial para a gente. Eu quero deixar aqui também um pedido, ia fazer um pedido de providência, mas vou fazer aqui da tribuna mesmo, né? Já era para ter feito antes, mas daí como a gente não teve as sessões ordinárias, tem vários pedidos assim de troca de lâmpadas, né? O pessoal está cobrando bastante, né? Com várias lâmpadas queimadas, até dei uma circulada, né? Então peço que de repente o responsável aí, né, o secretário, mas acho que tem uma pessoa que às vezes até circula aí e verifica isso aí e que faça, né? Porque as pessoas dizem, ah, mas eu estou pagando a nação pública e não tenho. É, então, fica registrado aqui, né, o meu pedido para que seja realizada essa troca dessas luminárias que não estão funcionando. Também quero reforçar o convite da cavalgada, que o vereador Silvério falou, né, que sairá aqui do Morro do Chapéu, passando na sede, e vai encerrar na Bolhão. Tá? E domingo tem o almoço e o tiro de laço no piquete do seu Adair Cone. Tá bom? Meu muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, declara encerrada a presente sessão ordinária e fica convocado para a próxima segunda-feira. Certo?